Verso in crucis de inimicis nostri, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje terminamos essa série de meditações relacionadas com o tema da paciência. E hoje vamos meditar um pouco sobre essa paciência com as demoras de Deus. Mais do que a demora de Deus, podemos pensar que Nosso Senhor tem o seu tempo. Nosso Senhor tem a sua providência, Nosso Senhor tem a sua lógica. Quando nós pensamos nesse tema, creio que nos vem alguns episódios da nossa vida onde temos essa impressão de que as coisas de Deus são muito lentas. Na verdade, enquanto trabalhamos dentro do tempo sempre limitado, pensar que ele se move na eternidade. E a ação da graça nas nossas vidas muitas vezes não é rápida. Por isso, a mortificação pede tempo, como leva tempo o desmonte de uma grande rocha em uma pedreira. E a oração leva tempo, como leva tempo para crescer um carvalho centenário. As obras de Deus caminham passo a passo em direção ao seu fim próprio, com suavidade e força ao mesmo tempo, e também com lentidão, essencial para a nossa fé, uma realidade de certo modo misteriosa para nós, porque lógico, nós não temos a cabeça de Deus, não enxergamos a realidade com a perspectiva divina, com a perspectiva do próprio Deus, com perspectiva divina sim, mas não com uma perspectiva de Deus. É muito grande a verdade da lentidão de Deus, deixamos ele difundir sua doce sombra em nossas almas, vivendo em paz sob o seu amparo. E creio que temos todos, de vez em quando, a impressão de que nos ajudará muito na nossa luta, nas nossas provas, nas nossas tentações e adversidades da vida espiritual, ver o influxo de Deus. E não é assim. Na verdade, está tudo melhor disposto de acordo com a sua vontade. Por isso, o nosso movimento deveria ser nesse conformar-se com a sua sabedoria. Conformar-se no sentido de tomar forma, de penetrar na sabedoria de Deus, não a passividade do conformismo. Assim como com o seu toque paternal que nos faz perceber a sua presença ao nosso lado. Porque essa constante mistura de luzes e sombras, às vezes nos deixa na dúvida sobre o que Ele quer, nos transmite parcialmente a sua vontade em outras ocasiões e nos lançamos avidamente no que parece a vontade divina e depois vemos que não era bem aquilo. Há momento que parece que vai fazer o que não se propõe, como fez Nosso Senhor lá quando, no meio da noite de tormenta no lago de Genezaré, passou andando sobre as águas, longe da barca dos apóstolos, quando precisava que passasse perto para ajudar os apóstolos. E os apóstolos são ajudados por Cristo. Na Bíblia, há diversos tipos de relatos, entre eles passagens duras que partem o coração. Creio uma das passagens mais penosas é o relato que faz São Mateus dos Santos Inocentes. Depois de os magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou consigo o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor anunciava pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que fora iludido pelos magos, encheu-se de grande furor e mandou matar em Belém e no seu território todos os meninos de 2 anos ou menos, conforme o tempo que os magos lhe tinham indicado. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias anunciara ao dizer: ouviu-se uma voz em Ramá, lamentos de gemidos sem fim. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Nosso Senhor demorou para chegar. Ele sabia que aquelas crianças iam ser mortas, que os filhos da Raquel seriam mortos, porque não tomou a providência adequada. Bom, é que ele tomou a providência adequada. Esse é o ponto. Um mistério, puxa, mas como Nosso Senhor quer que tantas crianças morram? Bom, Nosso Senhor não queria que as crianças morressem, mas também é verdade, como Ele é Senhor da vida e da morte, era o momento daquelas crianças. Como Deus permite o mal, como Ele permite a morte de uma forma tão covarde dessas crianças, tudo bem, valeu a pena porque foram direto para o céu, nós podemos contestar. É verdade, mas e o sofrimento daquelas mães, daqueles pais que perderam o filho, como que fica? Nosso Senhor não queria o mal daquelas crianças, nem dos seus parentes, e com esse olhar, não para o tempo, mas propriamente para a eternidade, aquilo era o mais adequado. Estava dentro da sua lógica, a lógica de bem de Nosso Senhor, para aquelas crianças, para os pais daquelas crianças. Além disso, olhando com a perspectiva do tempo, percebemos o privilégio daqueles meninos, daquelas meninas, de terem ido diretamente para o céu, sem mesmo passarem pelas adversidades da existência humana. É bonito ver esses casais que têm fé quando perdem um filho que ainda não nasceu. Essa visão, puxa vida, temos um anjinho no céu. Outro dia, falando com um rapaz que aconteceu isso, perdeu um filho e com essa visão assim muito, às vezes, prática e descarnada dos homens, ele falava, bom, pensando no trabalho que ia dar, levar uma criança para o céu, essa daí já foi para o céu. Bom, tudo bem, né? É uma visão verdadeira. Enfim, diante de tudo isso, Deus fica de braços cruzados, esperando a nossa reação sobrenatural. Deus dirige os acontecimentos e acaba fazendo que isso aconteça. Nós somos uma espécie de peça no tabuleiro do jogo da vida que Deus move para lá e para cá, se é o bel prazer? Sabemos que não. Creio que a nossa vida é mais semelhante ao funcionamento do Waze, do Google Maps. Deus nos cria, nos dá vida, quer a nossa salvação, nossa felicidade, somos nós que estabelecemos a rota. Ou melhor, Nosso Senhor estabelece a rota e nós aderimos àquela rota ou não. Como o Waze faz, que faz alguns alertas. Olha, o trânsito pela frente, nevoeiro, cuidado com o radar. Bom, ele avisou, e somos nós agora que decidimos a encarar aquele trânsito ou não. Somos nós que decidimos ir numa velocidade menor diante do nevoeiro, somos nós que decidimos passar acima ou abaixo da velocidade que o radar ele recomenda. Mas não é o Google Maps, o Waze que dirige o carro. Na verdade, oferece a melhor rota, como Deus faz dentro da sua providência, mas somos nós quem dirigimos a própria vida. E quando saímos da rota, nosso Senhor reprograma o caminho para mostrar por onde ir a partir do novo itinerário que nós escolhemos seguir. E se é um itinerário equivocado, vai trazê-los de volta. Logicamente, com a nossa liberdade. Portanto, a providência divina organiza, dirige, administra a nossa vida de modo a ajudar-nos a mantermos a rota da santidade ou a retomarmos quando nós desviamos do caminho. Mas Deus, sabemos que não impõe, nosso Senhor sugere. Então, contar com a providência para fazer um balanço correto dos acontecimentos da nossa vida, sobretudo diante dessas demoras de Deus, diante desses atrasos de Deus no nosso modo de ver. E com isso, creio que vamos conseguindo ter mais paciência com o nosso Senhor, termos um olhar mais harmonioso na nossa relação com Ele. Muita gente, você e eu, provavelmente temos um pouco de dificuldade para entender o sentido do sofrimento. Em geral, o que acontece? Sofrimento como sinônimo de tristeza, sobretudo quando se está longe ou uma pessoa está um pouco afastada de Deus. Até mesmo ao ler o Evangelho, nós podemos ficar com a impressão de se tratar muitas vezes do relato de um golpe de azar ou de sorte, um atrás do outro. Puxa vida, que azar ter que ir para Belém justamente na época do nascimento de Cristo. Que azar ter que nascer num estábulo em pleno inverno. Que azar a Sagrada Família ter que fugir de um lugar para outro sem sossego, com perigo de morte. E à medida que a vida de Cristo vai passando, podemos pensar que seria lógico, sendo Ele Deus, que as coisas fossem mudando, que chegaria o momento em que fosse reconhecida a sua realeza, a sua dignidade sobrenatural e as coisas se acalmassem. E nada, nada de honras, nada de estimas, nada de estima, nada de reconhecimento, nada de uma vida tranquila. Cristo entrega generosamente a sua vida aos outros e mesmo assim não é preservado do sofrimento. E a vida do cristão consiste na identificação com Cristo e não deveríamos, portanto, rebelar-nos com Deus diante do que custa, do que nos faz sofrer, diante do que dá errado. A nossa vida passa por aquilo que ele passou. E por que temos que passar por essas dificuldades, por essas contrariedades? Bom, Deus tem os seus planos, Deus tem a sua providência, de modo especial naquelas situações mais críticas da nossa vida. Então, aquilo que as pessoas repetem com até uma certa frequência, não sei propriamente o quanto elas estão convictas da providência de Deus, mas é verdade, há males que vêm para bem. Há males que vêm para bem. Deus não perde o controle da nossa existência, pelo contrário, está constantemente tentando mudar a rota das nossas escolhas, das más escolhas, tantas vezes, para transformar aquilo que nos parece mal em bem. O relato de um casal que estavam casados na igreja há 20 anos e o marido havia muito tempo que não confessava. E a esposa já tinha tentado de tudo. E numa viagem, a esposa ela decidiu passar por uma igreja para ver se havia confissão. E de fato, estavam lá dois padres confessando e as respectivas filas lá para chegar no confessionário. E a mulher entrou numa das filhas, enquanto o marido ficou num canto lá, esperando. E Então ela viu a cena de um senhor que sai do confessionário e se dirige ao marido dela e percebe que diz algo lá para o marido. E aí o esposo entra na fila e se confessa. E a mulher fica contente, mas ao mesmo tempo fica curiosa. Tanto é assim que vai perguntar para aquele desconhecido o que ele tinha dito ao marido. Aí ele falou: não disse nada, eu simplesmente disse para ele: olha, é tua vez. Aí ele foi, né? Bom, é a providência de Deus, né, que se utiliza dos meios mais diversos para que as pessoas reempreendam o caminho do bem. Aqui é uma história redonda, uma história que, digamos assim, termina bem, e outras histórias que são um pouco mais complicadas, e parece que Deus demorou, e parece que Deus errou, e parece que Nosso Senhor não previu os detalhes. O Waze, ele não mexe sozinho na direção do carro, somente indica por onde ir. É o motorista quem decide respeitar ou não as orientações recebidas. E ao fazer junto de Deus um balanço da nossa vida em geral, chegamos à conclusão de que doeu, mas valeu a pena. A rota que Nosso Senhor estabeleceu, de fato, era adequada. A morte daquela pessoa querida doeu, mas ajudou-nos a amadurecer. Aquele desentendimento rendeu dores de cabeça, mas agora o relacionamento com aquela pessoa é mais sobrenatural. A desilusão foi grande, mas percebemos que aprofundamos na ciência da cruz. A vida de Cristo é uma sucessão contínua de ações da providência, como Deus vai escrevendo reto por linhas tortas. Como Deus vai organizando a vida através de paradoxos. E vemos que a própria vida de Cristo foi assim, sai um pouco de uma lógica humana. O Cristo, o Rei do Universo, nasce no âmbito de uma família pobre, humildes trabalhadores, habitantes de uma cidade perdida, muito longe dos lugares mais badalados do Império Romano. E vive lá 30 anos em Nazaré, outra cidade perdida, no interiorzão lá do Oriente Médio. Um período que passou escondido, dedicado a um trabalho digno, mas que poderia ser feito por qualquer outra pessoa, não precisava ser Deus para realizar aquele trabalho. E vemos como é incrível que Deus se encarna, vem à Terra para redimir o mundo. E fica trabalhando como carpinteiro, fazendo banquinhos, mesas, cadeiras, com tantas pessoas que precisavam ser convertidas, tantos doentes que precisavam ser curados. Aquela passagem daquele doente da piscina de Siloé, um paralítico que esperava há 38 anos que alguém o ajudasse a entrar na piscina, ser curado da paralisia. E Cristo, desses 38, vivia já 30 anos no meio das pessoas e aquele senhor continuava paralítico. Por que que não saiu antes para fazer esse milagre? Olha, dentro dessa perspectiva de eternidade de Deus, aquele paralítico precisava esperar 38 anos. Outro dado interessante que nós percebemos no Evangelho é que Cristo não sintonizou com muita facilidade com o pessoal da sua época. Alguém pode até mesmo pensar que ele podia ter sido menos incisivo ao expor as verdades divinas. E por causa disso foi negado, desprezado por muita gente. Era preciso chocar naquele momento para que as pessoas acordassem. Jesus dá atenção na sua evangelização, em primeiro lugar, aos judeus e depois aos pagãos, e são justamente estes que compreendem melhor a sua palavra. Bom, mas se era Deus e sabia que seria assim, por que não começou então a sua tarefa pelos pagãos? Pelo olhar da eternidade de Deus. Por fim, para não ser exaustivo aqui na constatação das contradições presentes na vida de Jesus e que podem nos fazer perder a paciência, podemos destacar o fato de que a sua aparição do ponto de vista político, não foi no melhor momento. Esperava-se a libertação do domínio romano através de um líder revolucionário e aparece justamente alguém pregando amor aos inimigos. Enfim, não se trata aqui de ressaltar os furos de Deus, mas enxergar os acontecimentos sob a perspectiva de um projeto divino, de uma lógica divina. Hoje, no âmbito corporativo, é muito comum as pessoas estarem envolvidas em um projeto. E, enfim, há projetos mais complexos, outros mais simples, mas todo um trabalho de analisar, né? De analisar o problema, de analisar a situação, de tomar uma providência. E Nosso Senhor, lógico, porque é Deus, ele faz isso tudo de forma imediata. Mas dentro dessa lógica da eternidade. Então, a lógica de Deus, como nós podemos lidar de maneira adequada com essas demoras de Deus, além da providência divina, Nosso Senhor tem a sua lógica. Nosso Senhor não tem uma mentalidade aleatória naquilo que ele dirige, naquilo que ele decide, naquilo que ele orienta. Vamos pensar na construção de um sobrado. O normal é que você tenha uma ideia do que se quer, se faça um projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, quem sabe lá um projeto paisagístico, e por fim vem a construção. O projeto fica perfeitamente compreensível somente depois da obra pronta. E no caso da nossa santidade, temos o projeto e a obra em andamento. A obra acabada da santidade nós só veremos no céu, não existem santos na terra, mas Nosso Senhor já nos vislumbra santos. Então, algumas de vocês aqui acompanharam a construção aqui do centro, e, enfim, né, em alguns momentos da construção, e a gente passa e fala: nossa, essa confusão aqui vai ser um lugar habitável, né? E é um lugar habitável. Então, às vezes a nossa vida está assim, está bem no meio da construção. Pó, andaime, barulho, né? As pessoas estão construindo e a gente chega, elas estão quebrando. Mas peraí, né? É para construir, não é para quebrar. Tá, tudo bem, mas precisa fazer um furo aqui. É verdade, pode ser que agora vejamos talvez algumas virtudes alcançadas, uns defeitos dominados, a preguiça de certo modo controlada. Mas há outros âmbitos da nossa vida que precisam ser melhorados. Estamos em construção. E como na vida de Cristo, os santos passaram por uma série de peripécias, em alguns momentos até parecendo que as coisas tinham saído do controle, mas a providência divina não falha nunca. Quando estamos com Deus, de verdade, há males que vêm para bem, e isto se realiza sempre. Também em quem não está com Deus. Mas se nós estamos com Deus, a gente percebe isso. E isso facilita a nossa paciência. Na vida do nosso padre, não foi diferente. Não entende porque morrem três irmãs seguidas. No dia da primeira comunhão, enquanto se arrumava, queimaram lá a cabeça dele, quando estavam arrumando lá o seu cabelo. A empresa que tinha o seu pai vai à falência e arruína a situação social de toda a família. Quando se ordena, é destinado a uma cidade perdida lá no interior da Espanha. Ele que foi escolhido por Deus para fundar uma instituição de âmbito mundial. Tudo isso é um absurdo? Não. Talvez aos olhos humanos, sim, e que faz perder a paciência. Mas se a gente coloca o olhar sobrenatural, percebemos a providência, como através desses acontecimentos foi forjando o caráter, a personalidade desse homem, de tal forma que estivesse preparado para levar em frente a fundação do Opus Dei. Exatamente o que acontece conosco. Essas provas da vida que vão nos preparando para algo maior, que vão nos preparando para um avanço mais consistente da nossa santidade. Portanto, não tem sentido, tudo bem, podemos falar lá de modo coloquial, puxa vida, que sorte que eu consegui isso, puxa, que azar, tudo bem, mas no fundo não há sorte e azar na vida de um cristão. Há a ação da providência, há uma lógica divina por trás daquele acontecimento. E ao olhar os acontecimentos com a luz de Deus, fica mais fácil compreender algumas coisas que nos acontecem e que nos ajudam a serenar os ânimos. Outras, talvez ainda demorará um pouco para captarmos o seu conteúdo. A mãe faz sofrer o filho, insiste em que coma algumas comidas, proíbe algum tipo de brincadeira, não deixa fazer aquela viagem lá com os amigos. Faz sofrer o filho, para ele aquilo é algo ruim, mas vão passando os anos e se compreende que aquela atitude foi boa. Doeu, mas valeu a pena. E por que tudo isso? Para que sejamos felizes, o principal interesse de Deus conosco. Então, da nossa parte, precisamos estar em sintonia com o Senhor para compreender as suas demoras. Você, eu, não sofremos de má sorte, mas participamos do convite de Deus para compartilhar a sua lógica. Nós estamos participando de um projeto que tem como finalidade a felicidade eterna. É a eternidade que está no nosso horizonte. E o que é a eternidade nesses breves acontecimentos aqui da nossa vida? Poxa vida, mas o que eu tenho agora é essa vida, eu não tenho ainda a eternidade, por isso que me custa tanto. Ok, é normal que nós sentamos isso, mas se a gente se coloca dentro dessa perspectiva sobrenatural, isso que agora nos custa, nos faz sofrer, nos contraria, tem um sentido diferente, pode ter um sentido diferente. E a gente encara aquilo com mais paciência, com mais serenidade, confiando nessa providência divina. Para um cristão, sempre está tudo bem, porque está com Deus. Não quer dizer que tudo seja propriamente gostoso. Poxa, mas não enxergo as coisas desse modo. Ainda me impaciento com as demoras, com os paradoxos de Deus. Então, conversa com Deus sobre isso. Leva a oração. Poxa, Senhor, eu fico indignado, indignada com essa situação aqui, com essa pessoa, com essa situação do trabalho aqui que me deixou desnorteado, desnorteada. E veja o que ele te fala, será justamente aí nesses tempos de oração, no momento que nós estamos com ele, que de alguma forma ele vai revelando os seus planos para nós. De alguma forma vai revelando a sua lógica para nós. E a gente vai compreendendo um pouco melhor. E outras coisas não. Outras coisas não estamos ainda em condições de compreender. Então também temos que ter a humildade suficiente para admitir essa realidade. Por que eu não entendo as orientações, a orientação de Deus para isso? Olha, não estou em condições de entender agora. Não estou em condições de entender agora. Maria estava em Belém, em Nazaré, no Calvário, sempre ao lado de Jesus. E também, como boa mãe, permanece firme ao nosso lado para ajudar a erguer o nosso horizonte e enxergarmos os acontecimentos sob a perspectiva divina. Enxergar os acontecimentos, encarando-os dentro de uma providência de Deus, dentro de uma lógica sobrenatural. Vamos pedir a Nossa Senhora que saibamos corresponder, ainda que seja minimamente, a tão grande amor do nosso bom Pai Deus. dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.